Boa noite aos colegas do curso Filósofos e a Filosofia Clínica, segunda parte. Hoje estudaremos Ludwig Wittgenstein. Não há nenhuma lista de filósofos que vocês vão ver no mundo com os principais filósofos na qual ele não esteja presente. E é este o filósofo que nós vamos estudar hoje. E eu quero começar de uma maneira muito, muito interessante aqui com vocês. Deixa eu ligar aqui. Olhem, nós vamos começar a nossa aula de hoje ouvindo um clarinete, é uma peça de Brahms para clarinete e piano. Vamos começar pela historicidade do Wittgenstein. Aqui à esquerda vocês têm um pequeno painel do que nós vamos tratar hoje, tá bom? Wittgenstein nasce em 1889, uma data muito cara na história do Brasil, não é? E vem a morrer em 1951, um homem que viveu durante as duas grandes guerras que sacudiram a Europa. Por favor, tem microfone aberto. Um homem que viveu as duas guerras na Europa e que tem uma história muito peculiar. Vamos a ela, então. O Wittgenstein teve uma infância em campos, em fazendas. Pôde estudar com o que havia de mais avançado em professores, ele aprendeu línguas, ele aprendeu música e ele se destacou muito na música. Aliás, uma das ideias iniciais dele era ser maestro, ele queria seguir a carreira de músico e o instrumento que ele tocava era clarinete. Ao final da nossa aula de hoje, quando vocês receberem a aula editada, vocês verão uma sonata composta por Brahms, clarinete e piano, muito bonita. E ele, na casa do Wittgenstein, Wittgenstein era filho de um grande industrial na Áustria, uma família judaica típica daquela região, e o pai dele, os pais dele, costumavam receber na casa deles, dos Wittgenstein, músicos, poetas, escritores. Entre eles, entre os músicos, eu coloquei no quadro para vocês alguns deles. A Clara Schumann, que era tida como uma das maiores concertistas da Europa, mulher do Schumann, e Brahms, né, costumavam frequentar a casa dele. E ele, desde cedo, então, tinha, além do estudo, essa efervescência cultural em torno da casa dele. No entanto, essa alegria, essa vivacidade, E os pais dele patrocinavam artistas, faziam eventos culturais. Isso parece que tocou o jovem Ludwig Wittgenstein pelo contrário. Ele começou a se afastar muito disso. Ele preferia ficar quieto, ficar distante, não participava muito dessas coisas. Mais tarde, quando ele já tem mais de 20 anos, através das cartas que ele deixou, nós ficamos sabendo o que acontecia com ele. Ele pensava todo o tempo em suicídio, em se matar. Ele não gostava de viver, ele tinha tristezas muito profundas. E era uma pessoa cuja estrutura de pensamento aponta para vários índices de complexidade, algumas delas, dessas complexidades, veremos na aula de hoje. Já muito criança, ele se destacava pela facilidade que ele tinha de aprender. Ao mesmo tempo que ele era um jovem reservado, ele tinha uma facilidade de aprendizagem muito grande para as coisas. Ele montava pequenas máquinas. Uma máquina de costura que ele montou muito criança impressionou as pessoas. Mas isso ao longo da vida. Agora em seguida vocês vão ver o quanto ele tinha facilidade, o dom da aprendizagem. Uma mente muito rápida para aprender as coisas. E ele estuda desde cedo música, matemática, ele gostava muito. Ele pensa, então, depois de deixar essa ideia de ser músico, de ser maestro, ele pensa ele se inscreve na escola de engenharia, mas logo ele se desilude muito com o que estavam fazendo lá dentro. Aliás, ele aprendeu o suficiente, por exemplo, em certa ocasião, a irmã dele pede para ele fazer o desenho de uma casa, ele faz isso rapidamente para ela. Projeta uma casa e manda o projeto para ela. Ele então se desloca para a aeronáutica, que estava surgindo naquela ocasião. Era um curso novo e revolucionário, e com tudo que havia de ponta em engenharia, em matemática, ele vai fazer aeronáutica. Mas não era ainda o chão dele. Ele continua muito para dentro, muito quieto, muito. O que se sabe era muito sofrido. Pelas cartas dele, nós temos uma ideia do que estava se passando com ele. Certa ocasião, estudando aeronáutica, cai nas mãos dele a obra matemática de Husserl, né, os princípios matemáticos. Ele, ao tomar contato com isso, ele fica entusiasmado. Ele finalmente acha que encontrou o caminho dele. Ele não tem dúvida. Ele vai direto lá falar com o Russell. Primeiro ele manda uma carta para ele, o Bertrand Russell, né? E uma carta muito educada. E ele é recebido. O Russell pega a carta e responde a ele, convida para ir, para conversarem, para estar juntos, tal. E assim que ele chega diante do Russell, vai ter aulas, tal. É claro que um professor velho, já tarimbado, conhecedor de coisas, se bem que nessa época não era tão velho, e ele logo vê que estava diante de alguém muito diferenciado, não é? Muito diferenciado. O Wittgenstein, nas aulas do Russell, ele era aquele aluno silencioso, quieto, calado, taciturno, não é? Não se envolvia muito com os outros. Sempre muito recolhido, esse era o Wittgenstein. E o Russell disse para ele: olha, continua os estudos. E ele questiona o Russell: você acha que o que eu estou fazendo é uma bobagem? É algo sério? E o Russell diz: escreve para mim algumas coisas, deixa eu ver o que você está fazendo, o que você pensa. E quando toma contato com as ideias, incentiva para toda a vida o Wittgenstein, que ganha ali um grande aliado para a vida toda. 1914 estoura a guerra. Nessa ocasião, o Wittgenstein era um jovem, não é? Tinha esses 25, 26 anos. Ele já tinha, olha o que ele fez nessa ocasião. Ele pegou e doou toda a fortuna, que era uma imensa fortuna dele. Ele disse para os pais dele: olha, eu não quero esse dinheiro, não, isso não é comigo. Eu quero fazer filosofia, isso vai me atrapalhar os estudos, eu vou doar isso aí. E doa para as irmãs dele, que ficam que já tinham muito dinheiro, ainda ficam com uma dinheirama sem fim, não é? E ele não se arrepende disso, ele nunca fez uso de qualquer dinheiro da família dele. E ele, em 14, se alista, vai para a guerra. Por que ele faz isso? É um dos dramas, um dos dilemas, né? O que leva ele a se alistar? E ele vai lá para frente de batalha. É isso que ele não. Por questões de saúde, ele já tinha sido recusado mas ele estava na Noruega nessa ocasião, acaba se alistando, é aceito e vai para frente de batalha, acaba prisioneiro lá dos italianos. E é bem nessa ocasião que ele vai fazer a única obra que é publicada em vida, que é o Tratatus. A única obra que ele viu ser publicada é essa, que ele escreve por essa ocasião. Quando termina a guerra, o Wittgenstein é solto, estava preso lá com os italianos. Termina a Primeira Guerra e ele cai numa crise existencial sem precedentes. Até então ele tinha tido muitos momentos difíceis, mas o que ele vive aí é realmente algo muito profundo. E aí, nas cartas dele que chegam, a gente tem uma ideia do que estava se passando com ele. Um sofrimento sem fim. Numa das aldeias que ele estava caminhando, certa ocasião, ele se depara com uma obra de Tolstói, na qual Tolstói coloca algumas imagens e símbolos e explicações sobre o Evangelho. E Wittgenstein fica profundamente impressionado com aquilo. Muito impressionado. Ele imediatamente vai para o mosteiro e diz para os monges lá: olha, eu quero entrar para o mosteiro, eu quero, né, quero seguir o caminho da igreja e tal. Mas eles veem que o rapaz estava fortemente perturbado e tal. Oferecem para ele um emprego como jardineiro, ele fica por lá. Não é a primeira vez, ao longo da vida, muitas e muitas vezes, Wittgenstein, nos 62 anos que ele viveu, ele trabalha como jardineiro, ora na Escandinávia, ora na Inglaterra, ora na Alemanha, na Áustria, e assim, morando em oficinas. Sabe? Então lá não tinha um lugar para ele ficar, não tem problema, ele ficava na casa de máquinas. E há muitas histórias sobre a vida dele quanto a isso. Por exemplo, numa certa ocasião, numa pequena aldeia de camponeses lá, uma máquina quebrou e eles precisavam muito da máquina para sobreviver. Inclusive, o inverno se aproximava, trazer um técnico era caríssimo. O Wittgenstein simplesmente chegou lá, olhou a máquina, arrumou e disse: tá, estava arrumada a máquina. Arrumava, ele tinha muita facilidade para isso, tinha um raciocínio matemático muito veloz, não é? E onde ele chegava, imagina um jardineiro, não é? Chegava, se empregava como jardineiro, dormia em garagem, dormia num puxadinho qualquer. Logo as pessoas começavam a notar: puxa, mas ele é uma pessoa tão diferenciada. Ele fala várias línguas, ele conhece música, ele conhece livros. Quem é essa pessoa? Logo ele começava a chamar atenção. Então era o momento de ele ir embora. E ir embora. Numa dessas feitas, os amigos descobrem que ele está num desses lugares e chamam a Universidade de Cambridge, imaginem. Chama e dizem: vem cá, nós vamos te dar uma cátedra aqui, o que é isso? Venha trabalhar com a gente. O que você está fazendo aí? Onde que você está? Então ele ia e trabalhava na universidade, e as aulas de Wittgenstein são famosíssimas, essas aulas. Os alunos escreveram muito sobre essas aulas dele, que era uma verdadeira liturgia pedagógica que ele fazia. Era algo impressionante. Há muitos relatos sobre isso, não é? Então ele se sentava e entrava num lugar para dentro dele que só ele sabe qual era. E então ele formulava questões. Ele pedia para os alunos: você elabore uma questão. E o aluno elaborava. Alunos doutorandos em linguagem, matemática, em linguística, elaborava uma questão e ele discorria, ele trabalhava a questão. E às vezes havia longos silêncios que duravam às vezes quase meia hora de silêncio para então retomar a conversação. E eram aulas primorosas, assim, sabe? Aulas que os alunos ficavam encantados com a capacidade de reflexão e aprofundamento que ele fazia. Verdadeiros tratados ele fazia durante essas aulas, Wittgenstein. E como colocou o Husserl, que foi um dos maiores prazeres que ele teve na vida e privilégios de ter conhecido um dos verdadeiros gênios da humanidade, que foi o Wittgenstein. O Wittgenstein sofria muito, muito. Se nós considerarmos as cartas dele, ele sofria a todo momento, o tempo todo. Tinha ideias muito tristes nas cartas que ele mandou para Russell, que era o grande amigo dele. Ele coloca isso, né? Ele se considerava sempre impuro. Ele dizia que ele tinha pensamentos com relação a ele mesmo muito tristes, muito desabonadores, e que ele não se achava digno sequer de ser amigo de uma pessoa como Russell. Como catedrático em Cambridge, ele chamava atenção pelas roupas que ele usava. Eram as roupas mais simples que vocês podem imaginar, eram as roupas que ele tinha. Em alguns lugares que ele morava, sabe o que que tinha nesses lugares? Só uma cama. Mais nada. Viveu assim o tempo todo. Quando ele retorna então a Cambridge, aí logo depois, entre idas e vindas e muitas coisas e estudos, estoura aí a Segunda Guerra Mundial. O que ele faz, ele já é um homem de idade. Alista-se de novo para a Segunda Guerra. Dessa vez ele aceita. Sabe o que que ele fazia? Trabalhava com o pessoal das ambulâncias, ele carregava aquelas macas, levava as pessoas, tudo. O motivo pelo qual Wittgenstein se alistava nessas guerras é um dos mistérios que a gente tem até hoje, né? Termina a guerra, ele em crise eterna, com ele, com sofrimentos que não terminam e não se resolvem. Ele recorreu muito à hipnose. Ele pagou hipnotizadores famosos na época e se submetia a longas sessões de hipnose. Sabe por que que ele fazia com essas sessões? Ele queria resolver problemas linguísticos e matemáticos, muito intrincados, muito complexos. E achou que a hipnose poderia ajudá-lo, acabou atrapalhando muito, e ajudando talvez em algumas coisas, não é? Ele se demite de Cambridge. Ele diz que uma faculdade de filosofia não é um ambiente para um filósofo. Sei que ali é muito mais do que liberdade, existe coerção, e que ele não tinha liberdade, e vai embora. Vai embora para a Irlanda. E aí o médico que diagnostica o câncer que ele tinha diz para ele: você tem pouco tempo de vida, não é? Ele fica um pouco na casa desse médico, mas ele sequer toma os cuidados que em 51 já nem eram muitos, não é? E acaba falecendo com 62 anos de idade. Este que foi talvez um dos maiores filósofos que o mundo já viu. Não há muitos da estatura de Wittgenstein. E um dos poucos filósofos que se atreveu a reconhecer seus erros e a refazer seus escritos, não é? O Tratatus, logo adiante, e o Tratatus quando se torna um dos ícones da filosofia da linguagem, não é? Quando o Tratatus então se torna material de estudo em todos os cantos aí, instituições de filosofia, Wittgenstein se dá conta que havia cometido vários erros. E então ele tenta refazer esses erros. Parte nos cadernos, tem o caderno azul, o caderno marrom, parte nas investigações. Hoje nós vamos estudar Wittgenstein do Tratatus. É considerado uma das obras mais difíceis da filosofia. Portanto, os senhores terão que ter muita paciência na nossa aula de hoje para que juntos possamos transpor essa obra, ok? Vai exigir dos colegas, dos alunos, coragem aí, determinação nos estudos. Na medida do possível, vamos procurar o entendimento da obra. E vocês verão as dificuldades, ok? Wittgenstein não escreve para estudante, ele escreve para filósofo profissional. Então, não há concessões no que ele escreve. Vamos estudar o tratado. Eu coloquei um resumo aqui para vocês. Se esse resumo aqui nos sairmos bem nessa apresentação do resumo, é provável que já vamos conseguir entrar de uma maneira mais amistosa depois na própria obra dele, tá bom? Então vamos lá. Ao que se propõe o Tratatus? O que que o Wittgenstein está querendo nos dizer com essa obra dele? Wittgenstein chega à conclusão que a filosofia errou o caminho, okay? Que a filosofia tem um problema grave e um problema que precisa ser aí corrigido logo. Além disso, ele se propõe a auxiliar a filosofia, a caminhar pelo mundo. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. E ele entra com matemática e linguagem para esse auxílio. Então vamos lá. O Wittgenstein começa nos dizendo assim, ó. Ele olha para o mundo e diz, o mundo, muito bem. O que é o mundo? O mundo é a totalidade dos fatos, daquilo que ocorre. Tá? Então Wittgenstein começa daí. Ele olha para o mundo, tal qual nós olhamos, consideramos e diz, bom, o mundo está aí. O que é isso tudo? São os fatos. Então veja, ele já deixa de coisa fora as coisas, por exemplo. Então este caderno que está aqui não é fato, é um caderno. Está fora do mundo. Agora, na hora que eu começo a escrever sobre esse caderno, ele se transforma em fato. Está no mundo. Então, Wittgenstein coloca que há muitas coisas no mundo que não se constituem em fatos. Depois, ele vai nos surpreender com algumas colocações. Vamos aproximando aos poucos, gradativamente, os assuntos aqui. Bom, então ele vai colocar alguns termos que eu preciso passar para vocês, porque em seguida, quando entrarmos na leitura, ele vai reiteradamente colocar esses termos, e então se a gente agora, desde já, define esses termos, vai ficar mais fácil. Toda a primeira parte do tratado são definições, definições e definições do que ele vai querer nos colocar. Ele vai começar a colocar assim, ó, que existe um estado de coisas. Estado de coisas. O que quer dizer isso, estado de coisas? Estado de coisas é a ligação entre os objetos, este caderno, esta caneca, este gravador, este laptop, são coisas. A ligação entre essas coisas ele nomeia ali, ó, estado de coisas. Esse estado de coisas constitui o quê? A substância do mundo. Ele então vai diferenciar, existem estados de coisas que são complexos e estados de coisas que são simples. Um objeto isolado é um estado de coisas simples. Vários objetos conversando, já estamos então em estado de coisas complexas. Entre outras coisas, isso é importante, Wittgenstein, porque ele vai dizer, olha gente, a realidade é essa, são as proposições elementares, os estados de coisas que são simples. Vamos ver aqui o que ele quer dizer com isso. Wittgenstein achava que para chegarmos à realidade no tratado, precisamos passar destas questões tão complexas até uma simplicidade máxima, unívoca. O copo, a água que você consome. Ele disse, se nós chegarmos a esse estado de coisas simples, unívocas, a partir do qual não haverá qualquer ramificação, Wittgenstein coloca, estamos diante da realidade do mundo. Ou seja, todas as teorizações filosóficas, essas coisas metafísicas, para ele isso aí são contradições, são paradoxos, são coisas sem pé nem cabeça, não leva para lugar nenhum. Só confusões e erros graves. Ele disse, então, precisamos, se queremos estar diante da realidade, precisamos simplificar ao máximo. Esta simplificação máxima vai nos levar a coisas unitárias que conversam com outras coisas. Estamos diante da realidade. Bem, aí ele colocou ali, ó, a proposição mostra a forma lógica da realidade. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que nós construímos imagens do mundo, imagens das coisas. Essas imagens que nós fazemos das coisas se baseiam na lógica das coisas. Quando você vai pensar, quando você vai refletir, você construir imagens. Ok, essas imagens têm os mesmos princípios e caracteres lógicos da coisa em si. E há que se ter cuidado, porque às vezes você começa a teorizar, a juntar coisas que te afastam completamente da realidade. Ele diz que a filosofia, para Wittgenstein, tem como tarefa o quê? A explicação lógica, a elucidação lógica dos nossos pensamentos. Lá nas ciências naturais, ele diz, tudo que é pensado lá nas ciências naturais pode ser evidentemente pensado. Ou seja, tudo que uma pessoa lá nas ciências naturais pensar, ela pode pensar com clareza, pode ser colocado com toda clareza. Já em filosofia precisamos ter cuidado, não é? E ele diz assim que na filosofia vai existir uma impossibilidade metafísica, que muitos dos nossos discursos filosóficos pecam pela palavra que ele usou, que é a insensatez. Não é que se trata de que são certos ou errados, são insensatos. Exercícios de diletantismo que não levam a qualquer coisa. Mas ele disse, razoavelmente, que para Wittgenstein, ele não queria engessar as coisas todas nisso. Ele disse, olha, tem muitas coisas que escapam a isso que estou colocando. E essas coisas, para ele, são o impensável, que para ele, ele chamou de místico. Era como ele denominava isso. Sabe, impensável para ele era um místico. Do que ele está falando? Ele estava falando assim, ó, que quando eu raciocino sobre algo com meu pensamento lógico, muitas coisas fogem a isso, a esse meu pensamento lógico, estão aquém, estão além. Por exemplo, Deus. Então, ele diz, Deus não vai participar aqui do mundo das coisas, dos objetos. Deus, para ele, pertence a essa parte mística, que é difícil fundamentar, é difícil elaborar, está fora desses elementos naturais. Então ele fala que isso aí é uma parte mística, é uma parte que está além, que é de outra ordem. E olha lá, Deus não se revela no mundo. Bem, antes de eu colocar, olha, tudo isso que ele edificou e que fez um impacto formidável na academia na época dele, ele vai desfazer, desconstruir tudo, vai botar tudo isso abaixo. Só que antes dele colocar abaixo, que é aquela parte final que eu botei no quadro, aqueles 8 itens, nós vamos ver o que ele fez com o Tratatus. O que houve que o Tratatus causou esse impacto na filosofia? Qual é a lição que Wittgenstein trouxe em tão poucas páginas, que fez com que pensadores do mundo inteiro parassem, respirassem, disseram, epa, estamos diante de algo realmente que precisa ser ouvido. Vamos ver então. Antes de iniciarmos a leitura do Tratatus, eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações, dúvidas sobre o que nós vimos até aqui. Bem, vamos então entrar diretamente agora no Tratatus Lógico-Filosófico. Uma obra... Aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a quem ele dedica, a memória de Pinsent. Sabe quem foi esse David Pinsent? O Wittgenstein era homossexual, e esse aqui foi um grande amigo da vida dele. Os momentos felizes que Wittgenstein tinha era com essa pessoa. Eles iam para os parques, liam juntos, trabalhavam juntos, tocavam música juntos, ele amava esse amigo dele. Durante muito tempo foi um grande amigo, então ele coloca a memória de Pinsen, esse trabalho que ele escreve, ok? Vamos lá. Olhem o prefácio que Wittgenstein nos deixou sobre a obra dele. Poucas vezes um prefácio foi tão profético e nos disse tantas coisas. E é muito curto esse prefácio. Olhem o que o Wittgenstein escreveu. Talvez este livro somente seja compreendido por quem já tenha cogitado por si próprio os pensamentos aqui expressos, ou ao menos cogitado pensamentos semelhantes. Não é um manual, terá alcançado seu objetivo se agradar a quem o ler com atenção. Ele trata de problemas filosóficos e mostra, creio eu, que o questionar desses problemas repousa na má compreensão da lógica de nossa linguagem. Tá? Que é uma ideia que ele vai defender no Tratados, vai refazer nas investigações e nos colocar. Os nossos problemas filosóficos, a maioria deles, são apenas problemas de má estruturação de linguagem, má formulação lógica, segundo Wittgenstein. Poder-se-ia apanhar todo o sentido do livro com estas palavras. Olha só, todo o sentido da obra então que ele escreve, vamos ver, em poucas palavras. O que pode ser dito, o que pode ser claramente, o pode ser claramente. Então, o que pode ser dito, o pode ser claramente. Mas o que não se pode falar, deve se calar. Pretende, portanto, estabelecer um limite ao pensar, ou melhor, não ao pensar, mas à expressão do pensamento, porquanto, para traçar um limite ao pensar, deveríamos poder pensar ambos os lados desse limite, de sorte que deveríamos pensar o que não pode ser pensado. Eu sei, eu vou traduzir isso para vocês. Wittgenstein colocava aqui aquilo que é um impensável, para usar a palavra dele. Eu tenho que conceber dentro do pensamento. Então eu estou pensando sobre algo, me deparei, opa, isso aqui é um limite, não consigo ir além disso com o meu pensamento lógico. Logo, esse limite que eu mais ou menos alinhava é o impensável. Ok, mas é dentro do meu pensar que eu vou estabelecer o que é impensável. Assim ele pensava, ok? Assim ele estruturou a filosofia dele. Ou seja, podem estar conversando filosofia clínica com Wittgenstein e podem estar dizendo, pois é, em filosofia clínica já não teríamos esse sistema, essa orientação. Sim, eu sei. Mas está muito aí pela frente. Vamos lá. Então ele diz, o limite será, pois, traçado unicamente no interior da língua. Tudo que fica além dele será simplesmente absurdo. Não quero julgar até onde meus esforços coincidem com os de outros filósofos. Por certo, o que eu escrevi não pretende ser original no pormenor. Por isso, não dou fonte alguma, posto que me é indiferente se o que pensei já foi pensado por alguém antes de mim. E, de fato, é um dos poucos livros de filósofos em que você não encontra citação, não é aquelas citações intermináveis de páginas em páginas. Ele não faz isso. É muito provável que Wittgenstein, ele mesmo reconhece, não tivesse um cabedal filosófico, acadêmico grande. Ele leu provavelmente alguns filósofos. Aristóteles é muito provável que ele tenha lido com maior detalhe, mas e tenha tido uma noção da história da filosofia, mas é provável que ele não tenha mergulhado propriamente na filosofia acadêmica, na sua tradição acadêmica. Segundo que as palavras dele mesmo. Não é? E isso, ao invés de depor contra o Wittgenstein, parece tê-lo ajudado muito nas suas reflexões. Ele entra diretamente nas obras de Russell, na matemática, na lógica e na linguagem. O que lhe dá um oxigênio quase puro dessas coisas, mas dá uma perda razoável de conteúdo historiográfico. Então ele termina dizendo, caso meu trabalho tenha valor, ele será duplo. Primeiramente, porque exprime pensamentos, valor que será tanto maior quanto melhor os pensamentos forem expressos. Nisso eu estou consciente de estar muito aquém do possível, simplesmente porque minhas forças são poucas para cumprir a tarefa. Possam outros vir a fazer melhor que eu. No entanto, a verdade dos pensamentos comunicados aqui me parece intocável e definitiva, de modo que penso ter resolvido os problemas no que é essencial. Se não me engano, o segundo valor desse trabalho é mostrar quão pouco se consegue quando se resolvem tais problemas. Ou seja, resolvidos os problemas filosóficos, das dubiedades filosóficas e tudo mais, ele acha, puxa vida, agora estamos diante de um o universo de um oceano. No entanto, isso que ele afirmou em Viena, em 1918, no prefácio da obra dele, é o que ele depois vai desdizer, não é? Quando ele diz que aquilo que ele escreve aqui parece intocável e definitivo, ele mesmo bota isso abaixo. Nada disso. Errei e vamos refazer e vamos lá na. É isso, é aquilo, e não tem qualquer problema quanto a isso, ok? A humildade de Wittgenstein era qualquer coisa quase absoluta para os padrões de época, tanto no, na honestidade intelectual dele, não é? E ele sempre se achava assim, sempre se achava muito impuro nas palavras dele. Ele não via pureza nele. Isso que, olha, poucas vezes na história da filosofia nós vimos um filósofo como que talvez tenha se aproximado tanto da pureza que ele negava. Se um dia vocês fossem ler Wittgenstein e me consultassem, professor, o senhor pode me dizer o que eu preciso ler só uma folha de Wittgenstein? E eu diria, leia essa primeira folha aqui, ó, à direita ali, que está. Aqui praticamente ele resume o Tratatus, numa folha. E o que ele coloca aí, ele vai desdobrar então, e aprofundar, e colocar em linguagem muito difícil. Vamos ver então, nas palavras de Wittgenstein, um resumo de toda a obra do Tratatus? Olha lá como ele começa lá em cima. O mundo é tudo o que ocorre. Foi o que eu botei lá para vocês, a totalidade dos fatos, tá? Então, tudo o que acontece, isso é mundo para Wittgenstein. Muito bem. Ele diz: o mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. Tá? Então, algo isolado que não está participando na forma de um acontecimento, de um evento, não é mundo para ele. Está lá estacionado, está fora do mundo. O mundo é determinado pelos fatos e por isso consistir, e por isto consistir em todos os fatos. A totalidade dos fatos determina, pois, o que ocorre e também tudo o que não ocorre. Claro, ficou fora disso, você já está sabendo. Não é mundo, é outra coisa. O mundo se resolve em fatos. Algo pode acontecer, ocorrer ou não ocorrer, e todo o resto vai permanecer na mesma. O que ocorre, o fato, é o subsistir dos estados das coisas, que eu coloquei no quadro dos senhores lá. Ou seja, o que ocorre é a ligação entre os objetos. A hora que essa caneca conversou com essa caixinha de som, temos fatos, temos ocorrência, temos mundo. Ok? Vocês dirão, professor, ele não está com essa teoria dele nos propondo um mundo? Sim, ele está. Não é? Ele está definindo. Do ponto de vista da história da filosofia, o que ele está fazendo é muito interessante. Não é? Porque ele diz: bom, vamos conversar o mundo, e o mundo é isso. O mundo pode ser fora disso. Após aula, se vocês quiserem parar e aprofundar essas reflexões, vocês vão ver como esta concepção de mundo é oportuna e vem trazer um oxigênio para uma série de discussões. Não é? Ele deixa praticamente a metafísica longe, fora disso. E diz: ah, é isso aí que você está falando? Não sei o que é. Pode até ser mundo, mas é um mundo místico. Não é um mundo lógico, não é filosofia. Então, lá adiante ele diz: nada é acidental na lógica. Lembrem, para Wittgenstein, se vamos conversar o mundo, é via pensamento, e esse pensamento é lógico. Ele não está dizendo que não existam coisas ilógicas, só que estão fora da linguagem. Se estamos tratando de linguagem, o mundo é lógico, vamos tratar de torná-lo claro e evidente com as proposições mais simples, e aí podemos nos entender melhor. Quer dizer, o mundo é razoável, o mundo é lógico, e aí ele nos diz assim, ó: nada é acidental na lógica, nesse mundo que ele desenha. Nada é acidental. Se uma coisa puder aparecer num estado de coisas, ou seja, objetos conversando, A possibilidade do estado de coisas já deve estar antecipada nela. Olha que interessante. Curiosamente, Wittgenstein nega qualquer predição futura. Nada. Predição passada pode ser, em alguns casos. Predição futura, não. O mundo, isso é que se desenha pela lógica, aqui. Vamos adiante, então. Aí, o Wittgenstein, que nos propõe esses elementos via lógica, ele vai dizer assim: a lógica trata de cada possibilidade e de todas as, e todas as possibilidades são fatos que lhe pertencem. Tá? Assim como não podemos pensar objetos espaciais fora do espaço, os temporais fora do tempo, assim não podemos pensar nenhum objeto fora da sua possibilidade de ligação com outros objetos. Então, Wittgenstein diz, vamos falar sobre mundo? Ok, o que é mundo? São esse estado de coisas, os objetos que conversam entre eles. Quando conversam, temos eventos. Eventos é parte do mundo. Você traz uma outra coisa, Wittgenstein diz, isso aí não é mundo. Isso é uma coisa mística, você... Então é outra história que nós estamos lidando. Pode ser até mundo, mas é um mundo que não passa pela linguagem, não passa pela lógica, não podemos dizer quase nada sobre ele. Se posso pensar o objeto ligando ao estado de coisas, não posso então pensá-lo fora da possibilidade dessa ligação. Lá em cima. Assim, vocês não perguntaram ao professor o que são aqueles númerozinhos ali, não é? Sabe o que são aqueles números? Wittgenstein não, ele não conseguia escrever assim no formato acadêmico tradicional, capítulos, fundamentos, aquelas coisas. Ele até tentou fazer isso, mas ele disse que era forçar contra a natureza dele, que ele preferia escrever nesta maneira, colocando postulados e hierarquias de importâncias pelas numerações ali. Então, aqueles números, eles vão colocando os critérios de importância e assim vão sucedendo. É a maneira que ele encontrou de escrever, muito original, não é, dele. E olha que estamos diante de um homem que tinha um raciocínio lógico profundo, capaz de fazer uma hora de cinco, uma aula com 5, 6 horas, com raciocínios concatenados e profundos e profundos. Há relatos que contam que Wittgenstein, às vezes, ele, quando começava um raciocínio desse, ele provavelmente entrava num estado alterado de consciência, porque até o rosto, a fisionomia dele era outra. E se alguém pedia a palavra, ele com um gesto de mão levantava assim, a pessoa imediatamente silenciava, com uma autoridade que vinha de algum lugar. Aquele homem franzino, vestido com roupas tão singelas, no meio de uma universidade imponente como Cambridge, fazia, não é, ele fazia, e no entanto, na hora de escrever, ele nos apresentava assim, quase em forma de aforismos, uma maneira nietzscheana de colocar o pensamento dele. Muitas vezes ele pedia desculpa para os alunos, no meio de uma aula. Ele dizia assim, vocês me perdoem, eu estou sendo... Ele usava palavras como superficial, leviano, não estou conseguindo elaborar meu discurso. E, no entanto, já quase nenhum aluno ali estava acompanhando, tamanha era a profundidade de onde ele estava, mas ele considerava que ele não estava sendo claro, evidente, como ele queria ser. Então, às vezes, ele pedia desculpas que aquela aula não estava boa, que depois ele ia refazer, ele ia passava semanas meditando sobre o assunto. E introspecções infinitas, só ele sabe onde ele andava nessas introspecções. Bem, então ele diz assim, ó, o objeto é simples. Aqui, o objeto. Cada seção sobre complexos deixa-se dividir numa seção sobre suas partes constitutivas e naquelas proposições que descrevem inteiramente tais complexos. Os objetos formam a substância do mundo, por isso não podem ser compostos. Deixa eu explicar isso para vocês. Quando ele fala de objetos que conversam em complexidade, ele diz que isso pode ser reduzido até uma simplicidade máxima de um objeto unívoco, e que esta é a demanda da filosofia, que a partir daqui nós chegamos ao chão de um elemento e podemos conversar sobre ele. Então ele propõe que isso, que os elementos complexos podem ser divididos. Em filosofia clínica, claro que nós já dizemos, puxa, como você disse que eu posso chegar até um objeto simples, único. Nós sabemos que às vezes não. Por exemplo, quando nós usamos enraizamentos em filosofia clínica, você sabe que pode continuar indefinidamente, cessado o veio vertical dos enraizamentos, eles podem se esparramar, basta você pedir novos exemplos, entraremos numa tautologia. Nessa tautologia, eu enraizo os elementos e sigo indefinidamente em direção às ideias complexas. Mas para ele, no Tratados não era assim. Interessante que nas investigações ele derruba isso. Aqui não. Então aqui ele está nos propondo, vamos chegar a esse elemento básico fundamental. Vamos seguir aqui a argumentação de Wittgenstein. Então ele vai dizer para nós assim, ó, bom, essas coisas então elas formam o quê? Ele diz a substância do mundo. E o que é substância? Se você pegar um dicionário de filosofia, você vai ver, ele define. Olha o que ele diz. Substância é o que subsiste independentemente do que ocorre. Ela é forma e conteúdo. Ok? Então, aconteça o que for, substância estará lá. Ela subsiste, ela permanece. Essa parte toda vai exigir dos senhores. Portanto, quem precisar de café, de água, pegue e volte para a aula, tá bom? Porque aqui nós vamos. No estado de coisas, os objetos se ligam uns aos outros, como os elos de uma cadeia. Então, para Wittgenstein, eu não posso ter um objeto isolado e considerado. É assim que ele construiu o mundo como representação para ele. O modo pelo qual os objetos se vinculam nos estados de coisa, isso vai fazer a estrutura desse estado. A forma é a possibilidade dessa estrutura. A forma dessa caneca aqui me dá a possibilidade que ela tem de conversar com essa mesa, com a jarra de café que eu coloco aqui dentro. A estrutura de fato do fato é constituída pelas estruturas dos estados de coisas. A totalidade dos subsistentes estados de coisas, toda essa conversação, isso então nós temos, é o mundo. Eis o mundo da pessoa. A realidade inteira, diz Wittgenstein, é o mundo. Agora vem uma parte delicada. Vamos lá, vamos enfrentar isso, que é um terreno importante, que é das figurações. Bom, o mundo está aqui, os fatos, as coisas. O que que nós, seres humanos, fazemos? Nós figuramos isso aqui. Fazemos-nos figurações dos fatos. A figuração apresenta a situação no espaço lógico, a subsistência e a não subsistência do estado de coisas. Então, a figuração é como nós vamos fazer essas representações todas. A figuração, diz Wittgenstein, é um modelo da realidade. Esta caneca aqui é uma coisa para Wittgenstein. Estado de coisas, esta caneca conversa com esta mesa. Ela está apoiada na mesa. Muito bem, aqui temos o mundo. Aí eu pego e figuro, vou fazer uma representação em torno disso, um modelo deste mundo. Este modelo é o próprio mundo que eu represento e que segue as lógicas dessas coisas. Essas lógicas vão conversar. Os elementos de figuração substituem nela os objetos. Eu não preciso mais da caneca, eu já tenho a figuração dela. Muito bem. A figuração consiste em que seus elementos estão uns em relação aos outros de um modo determinado. Então, a figuração é um fato e, portanto, é mundo. Os elementos da figuração estando uns em relação aos outros de um modo determinado, isso representa as coisas estando umas em relação com as outras. Esta vinculação dos elementos da figuração chama-se sua estrutura e a possibilidade dela sua forma de figuração. Os estados de coisas, a caneca conversando com a mesa, estados de coisas são independentes uns dos outros. Quando a figuração concorda ou não com a realidade, a realidade é a caneca sobre a mesa, os objetos, estados de conversando, ou não correta, é correta ou incorreta, verdadeira ou falsa. A figuração representa o que representa, independentemente de sua verdade ou falsidade, por meio da forma de afiguração. O que a figuração representa é o seu sentido. Na concordância ou na discordância do seu sentido com a realidade, consiste sua verdade ou sua falsidade. Bom, para aí. Então, nesse elemento de figuração que temos, que é um modelo da verdade, da realidade, então, na adequação disso, representa sua verdade ou não verdade. Do que, então? Não se engane, o fato nuclear. O fato simples, não as ideias complexas. Para reconhecer se uma figuração é verdadeira ou falsa, devemos compará-la com a realidade. Então vejam, Wittgenstein tinha um critério do que é a realidade está aqui, a figuração é esse modelo que eu faço dessa realidade, e dependendo dessa figuração que eu fiz, no processo de afiguração, de construção disso, eu teria então um critério de verdade disso ou de não verdade. Posso me enganar muito. Se eu criar um modelo que destoie completamente, olha o que estou fazendo. Posso cometer grandes enganos. E ele diz, então, atenha-se a um elemento simples disso aqui, dos objetos na conversação deles. Vamos decompor os elementos filosóficos maiores até chegarmos a isso. Ele diz, então, saberemos que boa parte da discussão filosófica é insensata, não tem sentido algum. Mas só saberemos assim, senão a gente entra nessas elaborações e não sai mais delas. Em seguida eu vou parar para vocês poderem colocar questões, considerações, ok? Então ele vai dizer assim, olha, não existe uma figuração que a priori seja verdadeira. Pensamento é a figuração lógica dos fatos. O pensamento é a figuração lógica dos fatos. Quando se diz um estado de coisas é pensável, significa podemos construir-nos uma figuração dele. A totalidade dos pensamentos verdadeiros é a figuração que temos do mundo. O pensamento contém a possibilidade da situação que ele pensa. O que é pensável também é possível. Não podemos pensar nada ilógico, porquanto, do contrário, deveríamos pensar ilogicamente. Representar na linguagem algo que contrarie as leis lógicas é tão pouco possível como representar na geometria, por meio de suas coordenadas, uma figura que contraria as leis do espaço, ou então dar as coordenadas de um ponto inexistente. Podemos perfeitamente representar um estado de coisas espacial contrário às leis da física, nunca, porém, contrário às leis da geometria. Um pensamento correto a priori seria aquele cuja possibilidade condicionasse sua verdade. Vou parar o gravador, porque vários dos colegas têm questões, considerações para que coloquemos aqui. Bom, aí o Wittgenstein vai colocar como é que esses objetos vão se estruturar, não é? Eles vão, como é que se dá essa conversação, esses elementos? Ele diz, olha, que existe uma proposição e que a proposição, quer dizer, esses objetos, esses elementos, ela é articulada, não é simplesmente um jogar de palavras, tá? E aí ele fala assim, ó, somente esses fatos que ocorrem podem exprimir um sentido. Uma classe apenas de nomes não o pode. Quer dizer, se eu pegar simplesmente um objeto isolado, der um nome para ele, mas eles não conversarem, eles não interagirem, não criarem fatos, não tenho como fazer uma proposição, eu não tenho como ir além disso. Mais adiante, o Wittgenstein coloca uma das partes muito bonitas daqueles tratados. Vamos a ela. Então ele diz assim, ó, que o nosso pensamento é uma proposição significativa, tá? E que a totalidade dessas proposições que a gente faz, isso é a linguagem. E que nós, o homem, diz ele, possui a capacidade de construir linguagens nas quais cada sentido se deixa exprimir, sem, contudo, pressentir como e o que cada palavra denota. Assim, se fala sem saber como os sons singulares são produzidos. A linguagem corrente forma parte do organismo humano e não é menos complicada do que ele. É humanamente impossível de imediato apreender dela a lógica da linguagem. A linguagem veda o pensamento. Do mesmo modo, não é possível concluir de forma exterior da veste, a forma do pensamento vestido por ela, porquanto a forma exterior da veste não foi feita com o intuito de deixar conhecer a forma do corpo. Os acordos silenciosos para entender a linguagem corrente são enormemente complicados. A maioria das proposições e questões escritas sobre temas filosóficos não são falsas, mas são absurdas. Por isso, não podemos, em geral, responder a questões dessa espécie, apenas estabelecer seu caráter, que é absurdo. A maioria das questões e das proposições dos filósofos se apoia, pois, no nosso desentendimento da lógica da linguagem. Então, imaginem os senhores, quando em filosofia clínica lhes é dito, vamos à historicidade, dados divisórios, enraizamentos. Para quê? Para compreendermos. Lembram lá os exemplos que o professor coloca, desde o caderninho A? Quando alguém diz o sol de Porto Alegre é bonito, ele está falando do quê? Eu não sei. Precisamos enraizar para compreender o que a pessoa está colocando. Está aí um dos agradecimentos a filósofos como Wittgenstein pela nossa filosofia clínica, não é? Um dos homens que muito nos ajudou a termos o que hoje se chama filosofia clínica. Assim como a descrição de um objeto se dá segundo suas propriedades externas, então você vai dizer, essa caneca, professor, ela tem cor. Isso aqui foi a Renice que me deu. Da empresa dela, Schneider Electric. Não é alemão?
Não, nome alemão.
Olha só, como é alemão, mas é empresa francesa. Então, assim como essa caneca, a gente fala do nome, está estampado desse bichinho, da cor, das formas dela. Então, ele diz: assim como a descrição de um objeto se dá segundo suas propriedades externas, a proposição descreve a realidade segundo suas propriedades internas. A proposição constrói o mundo com a ajuda de andaimes lógicos. E por isso é possível na proposição também se ver, caso ela for verdadeira, como tudo que é lógico está. Pode-se de uma proposição falsa tirar conclusões. Compreender uma proposição é saber o que ocorre, caso ela for verdadeira. Ou seja, para ela ser verdadeira, ela tem que coincidir com o estado de coisas. se começar a se afastar muito disso e elaborar elementos que não têm mais a ver com isso, o que posso dizer sobre as lógicas? É possível, pois, compreendê-la sem saber se é verdadeira. Ela será compreendida caso se compreenda suas partes constituintes. A tradução de uma linguagem para outra não se dá como se traduzisse cada proposição de uma numa proposição para outra, mas somente as partes são traduzidas. Essa preocupação do Wittgenstein com essa exatidão era tão grande que ele escreveu um dicionário para crianças. Ele achava que já desde cedo essa univocidade da fala, do raciocínio e suas bases lógicas, e portanto próximas a esses elementos simples, seria importante na nossa vida, né? Deixe-me passar um pouco para frente. Bom, aí ele vai dar exemplos aqui. Isso é muito extenso. Eu gostaria de não entrar nessa parte aqui dos exemplos. Acho que vocês já compreenderam bem o intuito geral a que se propõe o Wittgenstein. Bom, aí o Wittgenstein começa a trabalhar as partes avançadas desse escrito. E ele diz assim: a introdução de um novo recurso no simbolismo da lógica sempre há de ser um acontecimento pleno de consequências. Nenhum recurso novo há de ser introduzido na lógica, entre parênteses ou à margem, por assim dizer, com cara inocente. Aí ele vai citar Husserl e Whitehead, né, no, na, lo, na obra Princípios Matemáticos. E ele diz: se todavia a introdução de um novo recurso se provou necessária, deve-se perguntar imediatamente onde este recurso deve ser sempre empregado. Sua localização na lógica deve ser esclarecida. Todos os números da lógica devem deixar-se justificar, ou melhor, deve evidenciar-se que não há números na lógica. Não há número excelente, não há na lógica um lado a lado, pois não há uma classificação. Ou seja, a lógica precisa acompanhar esses elementos simples. Se eu instituir uma regra para o meu pensamento no sentido de entender o mundo, eu preciso equacioná-lo aqui também. Não posso desfazer esses elementos, sob pena de perder a verdade sobre as coisas. E aí teria um outro elemento com as consequências em torno disso, não é? E eram os cuidados que Wittgenstein tinha, sobretudo quando se levava para uma questão filosófica. Ele rapidamente trazia de volta para esse tatame. Não é? A briga era no chão, não tem voadora. Todo tempo era no chão. Bem, ele enriquece muito com os exemplos, e eu separei aqui. Mas aí eu tenho que explicar para vocês esses símbolos aqui, ó. Pois é. Vamos fazer assim, eu vou então. Que assim, ó, ele vai trabalhar esses elementos que tentam colocar fatos a priori como uma verdade já constituída sem propriamente as coisas presentes. Ele diz que isso não se sustenta. Filosoficamente, não. Como um elemento místico, como. Aí sim, mas como filosofia, não há como explicar isso do ponto de vista de uma lógica. De uma lógica que se pauta pelo elemento que vai descer as coisas simples. E aí ele faz uma fundamentação matemática aqui. Vamos apenas acompanhar isso. Se ficar demasiado, eu retorno para as explicações anteriores. Olha o que ele vai colocar sobre Newton, tá? A mecânica newtoniana, por exemplo, conduz a uma descrição do universo a uma forma unificada. Tomemos uma superfície branca e sobre ela manchas pretas regulares. Dizemos então, seja qual for a figuração que eu faço, sempre posso aproximar-me quando quiser de sua descrição. Se cubra a superfície com uma rede quadriculada superficialmente fina, de modo a poder dizer que cada quadrado se é branco ou preto. Conduzi desta maneira a descrição da superfície a uma forma unificada. Esta forma é qualquer, pois teria empregado com o mesmo sucesso uma rede feita em triângulos ou hexágonos. Ele está querendo, com essa colocação, atender o que ele colocou anteriormente ali, ó, todas aquelas proposições como o princípio de uma razão suficiente, ou de continuidade da natureza, ou do número, do mínimo esforço da natureza, etc, etc, todas são visualizações a priori a respeito da possibilidade de informar, dar forma, proposições da ciência. Olhem, aqui nós estamos diante de um grande problema. Vamos acompanhar um pouco mais Newton para vocês observarem o que ele vai colocar. Então ele diz assim, ó, conduzir dessa maneira a descrição da superfície de uma forma unificada. Essa forma é qualquer, pois teria empregado com o mesmo sucesso uma rede feita em triângulos. É possível que a descrição com a síntese de uma rede em triângulos fosse mais simples, isso é, como uma grossa rede em triângulos, poderíamos ter obtido uma descrição mais precisa das manchas do que com outra mais fina e quadriculada. As diversas redes correspondem a diversos sistemas de descrever o mundo. A mecânica determina uma forma de descrição do mundo, pois, diz, todas as proposições da descrição do mundo devem ser obtidas de um número de proposições dadas, os axiomas mecânicos, segundo um modo dado. Com isso, provê as pedras para a construção do edifício científico, dizendo, sejam quais forem os edifícios que pretendas levantar, deves construir com estas e apenas estas pedras. Assim como se escreve, qualquer número com sistema numérico, com sistema da mecânica, deve-se poder escrever qualquer proposição da física. Vemos assim a posição oposta da lógica e da mecânica. Que uma figuração como a mencionada acima seja descrita por uma rede de uma forma dada, não acerta nada a respeito da figuração. Caracteriza, porém, a figuração poder ser completamente descrita por uma determinada rede de determinada finura. Do mesmo modo, nada acerta o respeito do mundo poder ser descrito pela mecânica newtoniana. Acerta, entretanto, poder ser descrito por ela tal como precisamente vem a ser. Também diz algo a respeito do mundo poder ser descrito por uma mecânica de maneira mais simples do que outra. A mecânica é uma tentativa de construir, conforme um plano único, todas as proposições verdadeiras que precisamos para a descrição do mundo. Através do todo o aparato lógico, as leis físicas ainda falam de objetos do mundo. Não devemos nos esquecer de que a descrição do mundo feita pela mecânica é sempre inteiramente geral. Nunca trata, por exemplo, de um ponto material determinado, mas unicamente de qualquer um. Viram? Então, Wittgenstein não ignora que você possa erguer uma teoria que queira dar conta de todas as coisas, explicá-las todas as coisas, mas será essa teoria. Ela até pode ser razoável, ela pode ser universalizante, generalista e tal, mas ela está falando de fato do mundo? Como em filosofia clínica nós temos conversação com esse problema? Observe, ok? Em filosofia clínica, esse problema que para Wittgenstein é tão angustiante, às vezes nem se coloca. Para algumas pessoas, esse ponto singular aqui, a caneca e a mesa, é irrelevante, dado o mundo que eu construí aqui, com as minhas lógicas, em relação a isso. Pode ser, eu encontrei às vezes uma adequação tal, que esse mundo, que para mim é lógico, explica a caneca e a mesa, pode ser tão mais importante e relevante que isso aqui, né? É isso que ele me propõe, isso é um problema. Outras vezes não. Há pessoas para as quais a caneca sensorial e a mesa são tão relevantes que qualquer teorização a respeito disso vai se aproximar fortemente, conforme Wittgenstein, desse elemento simples. E entre uma ponta e outra, há pelo menos milhares de teorizações, de adequações entre esses elementos. Em filosofia clínica, eu quero saber qual é esse elemento da pessoa para ver as questões que aí ocorrem e o que fazer a respeito disso. Wittgenstein não tinha um propósito clínico. A ideia dele era outra. O objetivo e a caminhada dele era outra. Muito bem. Agora nós chegamos a uma das partes mais famosas do Tratado de Wittgenstein. E também uma parte final. Ele vai tratar agora da área mística. Há dezenas de centenas, talvez milhares de teses de doutorado sobre esse assunto que nós vamos ver só agora, nessas poucas linhas. Vamos a ela? Vamos lá. A imortalidade temporal da alma humana. A saber, se eu continuar a viver eternamente, ainda depois da morte. O que Wittgenstein vai nos propor sobre isso? E Wittgenstein acreditava em Deus, que ele colocava para além da filosofia, para além de um elemento lógico. O que ele vai nos propor aqui dentro do tratado? Vejam, a viver eternamente ainda depois da morte não está de maneira alguma assegurada. Além do mais, essa assunção não cumpre nada do que sempre se quis lograr com ela. Algum enigma está resolvido por ter eu continuado a viver eternamente? Não é a vida eterna tão enigmática quanto a presente? A solução do enigma da vida no espaço e no tempo reside fora do espaço e do tempo. Bom, em filosofia clínica, claro que a gente questionaria isso, não é? Mas lembrem que ele está falando dentro de um corpo teórico que ele nos trouxe até aqui. Não são estes problemas da ciência natural a serem resolvidos. Portanto, já não obedece a qualquer preceito lógico, mas é de outra área. Como é o mundo, é perfeitamente indiferente para o que está além. Deus não se manifesta no mundo, nesse mundo que ele desenha como o mundo do pensamento lógico, no qual ele reduz as proposições às coisas simples. Então aqui ele diz que Deus não vai se manifestar nisso aqui. Os fatos fazem todos parte da tarefa, mas não da solução. O que é místico não é como o mundo é, mas que ele seja. A intuição do mundo é a intuição dele como um todo ilimitado. É místico o sentimento do mundo como um todo limitado. Para uma resposta inexprimível, é inexprimível a pergunta. O enigma não existe. Se uma questão pode ser colocada, poderá também ser respondida, dentro do prédio lógico que ele propõe aqui para nós, dentro desse sistema que ele nos diz. Isso é uma lógica. Um pensamento dentro da lógica, e a tarefa da filosofia é a explicação lógica desse pensar. Que sim. Agora, o que ele está dizendo aqui é que questões como essa, que uma questão, quando colocada dentro disso que ele colocou, pode ser respondida. Fora disso, ele não tem o que dizer. O ceticismo não é irrefutável, mas patentemente absurdo quando pretende duvidar onde não cabe perguntar. A dúvida, pois, só existe onde existe uma questão. Uma questão apenas onde existe uma resposta. E esta somente onde algo pode ser dito. Sentimos que, mesmo que todas as possíveis questões científicas fossem respondidas, nossos problemas vitais não teriam sido tocados. Sem dúvida, não cabe mais pergunta alguma. E esta é precisamente a resposta. Observa-se a solução dos problemas da vida no desaparecimento desses problemas. Vou repetir. Observa-se a solução dos problemas da vida no desaparecimento desses problemas. Essa não é a razão porque os homens, para os quais o sentido da vida se tornou claro depois de um longo duvidar, não podem mais dizer em que consiste esse sentido? Existe com certeza o indizível. Olha o que ele está abrindo agora. Primeiro ele diz, bom, desaparecimento desses problemas, a gente resolveu as coisas. Aí o que vamos viver é outra história. Aí ele diz assim, ó, que existe o indizível, aquilo que ele não pode falar. Ele reconhece. Quer dizer, ele está nos dizendo, olha, fora desse prédio lógico de pensamentos que vai explicar a coisa, tem outras coisas, mas delas eu não posso dizer nada. Isso se mostra e é o que é o místico, o impensável. O método correto em filosofia seria propriamente nada a dizer, a não ser o que pode ser dito, isto é, as proposições das ciências naturais. Algo, portanto, que nada tem a ver com a filosofia. E sempre que alguém quisesse dizer algo a respeito da metafísica, demonstrar-lhe que não conferiu denotação a certos signos de suas proposições. Para outros, esse método não seria satisfatório. Ele não teria o sentimento de que lhe estaríamos ensinando filosofia, mas seria o único método, estritamente correto. Minhas proposições se elucidam do seguinte modo. Quem me entende, por fim, as reconhecerá como absurdas, quando, graças a elas, por elas, tiver escalado para além delas. É preciso, por assim dizer, jogar fora a escada depois de ter subido por ela. Deve-se vencer essas proposições para ver o mundo corretamente. O que não se pode falar, deve-se calar. Fim do Tratatus. Agora, antes de passar a palavra aos senhores para as dúvidas e considerações, eu preciso colocar o que acontece depois. Essa obra teve um dos maiores impactos da história da filosofia. Foi a única obra que o Wittgenstein viu publicada. Mas logo que o livro começa a causar um impacto em vários meios acadêmicos e ambientes, o próprio Wittgenstein, ao refletir sobre tudo isso que acabamos de ver, quer reconsiderar. E ele faz. Ele mesmo aponta os próprios enganos e reconsidera muitas das ideias. Só que ao fazer isso, ele destitui de uma ponta até outra o tratado. Ele coloca tudo abaixo. Não sobra nada, nem mesmo o místico, o impensável. Vamos ver o que ele propõe, então? Wittgenstein, eu resumi ele em 8 itens. Wittgenstein nas investigações, nas aulas, nas conferências, ele começa, ele mesmo, a reconsiderar esses elementos. Primeiro, ele diz que o mundo também pode se dividir em coisas, não mais apenas em fatos. Okay? Então, uma coisa que está aqui à margem, estacionada, que não participa, ele também está no mundo. Ele amplia, então, essa cosmovisão, que é toda ela, não é, fenomenológica aqui. Outras coisas que ele diz, que não há mais uma possibilidade única, segundo um caminho lógico, constituído por uma filosofia que vai decodificar as ideias complexas aqui, o estado de coisas, né, são complexos em simples. Ele diz que não. Ele diz aqui que nós temos várias possibilidades. Não há mais, então, essa universidade que ele estava colocando. Algo que em filosofia clínica nós já também consideramos assim. É muito provável que sim, que tenhamos essa. Ele abre o leque também quando refere à linguagem e à equivocidade, como um princípio de estudo, de vida e de participação das coisas. Certas coisas serão equívocas. Por mais que você desça um conteúdo de simplicidade delas, elas nessa simplicidade maior às vezes ainda se mostrarão equívocas. Outro elemento que ele coloca ali, ele questiona o estado das coisas simples. Ele diz, será que de fato eu vou conseguir reduzir os elementos complexos até chegar a uma coisa simples? Será que elas existirão de fato? Ou muitas vezes eu não terei essas coisas simples? A própria complexidade das coisas será a identidade delas. A própria conversação entre os objetos, às vezes, será a identidade. E eu não terei como reduzi-los a uma só coisa. Já estão numa amálgama, por assim dizer. Então ele questiona o estado das coisas simples. Mas vai além, vai muito além. Por exemplo, essa teoria da imagem que ele havia colocado no tratado, olha, nós fazemos uma figuração, não é? E essa figuração é um modelo da realidade. Ele coloca isso abaixo. Não, muitas vezes não haverá isso. Não haverá essa figuração, não haverá um modelo da realidade, não é isso. Mas então o que ele propõe? Se ele está colocando tudo abaixo. E mais, ele questiona o místico, que era o ápice do trabalho dele. E ele termina como ele começa, que eu não posso falar, eu calo. Agora ele questiona. Será que essas coisas estão tão bem separadas? Será que elementos místicos não participarão da minha racionalidade, até sem que eu saiba? Eu posso fazer esse discurso tão antibiótico, tão lógico, tão concatenado e filosófico, no qual eu vou depurar esses elementos assim? Como eu sei que isso já não é parte de uma confabulação, tal qual aquele que dentro de um sonho, por ter um elemento lógico e articulado, acha que não está sonhando? Mas isso é apenas um segmento dentro de um sonho. Ele questiona isso. Então ele nos propõe o seguinte, ele diz, olha, ao invés disso tudo que vimos no tratado, vamos fazer o seguinte, nós temos os jogos de linguagem, e esses jogos nos trazem vários mundos linguísticos, com regras diferentes, com estruturas diferentes. Esses mundos poderão conversar, poderão não conversar, mas agora precisamos descobrir qual é o jogo de linguagem de determinada coisa. Ao invés de ele já instituir como no tratado, eis aqui o caminho, ele diz, não, vamos ver qual é o jogo de linguagem que apresenta determinado segmento do mundo que estamos estudando. É uma proposta bem mais aberta, não é? Que, aliás, se aproxima do que a filosofia clínica faz. Vamos ver o que se passa aqui, vamos ver quais são as regras que existem aqui e tudo mais. E por último, ele diz que o papel da filosofia, que antes ele colocava que era a explicação lógica dos nossos pensamentos, Wittgenstein reconsidera. Não, o papel da filosofia é desvendar esses jogos de linguagem. É ele, ou seja, ele já propunha quase uma filosofia clínica. Isso há muitas décadas antes de qualquer coisa. Ele diz, vamos, a filosofia vai se ocupar disso. Há um jogo de linguagem aqui, qual é? Deixa eu entender, o papel da filosofia é esse. Então ele abre o leque, inclusive abrindo os horizontes para a metafísica e tudo mais. Não foi uma tarefa simples para um pensador como Wittgenstein, mas a honestidade dele intelectual, a integridade dele como pensador, a humildade dele, o testemunho da vida dele, quando ele se deparou com isso, ele mesmo fez questão de voltar e fazer tudo isso de novo. Quantas vezes isso aconteceu na filosofia? Olha, talvez só essa vez. Talvez só essa vez. Dessa maneira tão ampla e radical, só essa vez. Então, aquilo que ele já tinha feito como um trabalho notável e que gera um testemunho imenso na época dele, ele ainda volta e faz de novo nessa vida notável que teve Wittgenstein. Não é papel aqui da nossa aula, mas como em outros momentos, sentando, tomando um bom tinto e conversando, eu posso contar muitos detalhes interessantes da existência do Wittgenstein, notáveis, das vivências dele, nos trabalhos que ele fez, dos lugares por onde ele passou. Há muitos relatos bonitos desse filósofo que nos deu uma das mais importantes contribuições filosóficas, sobretudo o legado que ele nos deixa, inclusive em filosofia clínica. Nessa aula eu preferi entrar pela contramão. Hoje em dia, quando se fala sobre isso, eu uso óculos de trabalho já direto às investigações. Eu preferi mostrar para vocês o Tratatus para mostrar o trabalho imenso que ele teve, então, de reconsideração por outros caminhos aqui, né? Acho que vocês agora têm a aula gravada, depois poderão rever. E lembrem, eu vou colocar para vocês, então, aquela linda sonata, o clarinete, que era a paixão musical do Wittgenstein, que até o levou a pensar em ser maestro, né? Numa composição de Brahms, que era um dos que frequentava, um dos grandes músicos que frequentava a casa dos Wittgenstein. Vou desligar aqui o gravador para ouvir dúvidas, considerações, questões dos senhores.